Você está ouvindo o Biblecast, podcast do site confissõespastorais.com.br.
Eu sou o pastor Júnior, distrital do Parque Alvorada, em Guarulhos.
Eu sou o pastor Diego Barreto, associado da Igreja Adventista da Alvorada, em São Paulo.
Biblecast número 15.
Vamos lá então. Profecia bíblica, Apocalipse. Abra sua Bíblia aí. E no livro do Apocalipse, nós vamos começar, primeiro de tudo, iniciando nossa série, mostrando aqui como que faz para entender o Apocalipse. Você precisa saber disso. Eu vou perguntar para você agora, Diego, como é que faz para entender o Apocalipse? Sabe por quê?
Ah, é legal.
Sabe por quê? É o seguinte, muita gente lê o Apocalipse, muita gente lê isso aqui, e vê o cumprimento das profecias do Apocalipse como se o livro do Apocalipse fosse Nostradamus.
Exatamente.
Certo?
Certo.
Ou seja, as pessoas procuram nos jornais de hoje o cumprimento das profecias do Apocalipse.
É como se o Apocalipse fosse ser revelado, compreendido, decifrado pelas coisas que nós vemos hoje em dia no jornal, por exemplo.
Isso, vou dar um exemplo em Daniel. Um exemplo. Pode ser, né, Daniel? Fica feio?
Não.
Fica feio?
Não.
Vou dar um exemplo em Daniel, que é um livro também, tem o mesmo estilo de profecia. Na verdade, você sabe que Daniel e Apocalipse é quase um complemento um do outro. Muitas coisas que João escreveu, ele tá tirando de Daniel. Certo? Então, olha, eu vou ler aqui uma profecia de Daniel, para você ter a ideia do tipo de interpretação que as pessoas dão para profecia bíblica. Veja só o que diz Daniel capítulo 8. Versículo 5, ó. Estando eu observando, eis que um bode vindo do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar o chão. Perceba que ele não tocava o chão. Esse bode tinha um chifre notável entre os olhos. Dirigiu-se ao cordeiro que tinha dois chifres.
Veio voando na direção de dois chifres.
De dois chifres, o qual eu tinha visto diante do rio. E correu contra ele com todo o seu furioso poder. Viu chegar perto do carneiro e, enfurecido contra ele, o feriu e lhe quebrou os dois chifres, pois não havia força no carneiro para lhe resistir. E o bode o lançou por terra e o pisou aos pés, e não houve quem pudesse livrar o carneiro do poder do bode. Ou seja, o bode vem voando com um chifre notável entre os olhos, sem tocar o chão, e destrói os dois chifres do carneiro. Interpretação
moderna.
Moderna. É lógico que é o 11 de setembro.
É lógico, é lógico.
É lógico, porque o bode que vem voando com um chifre notável entre os olhos é o avião.
É o avião, lógico.
O avião. Ele vem sem tocar o chão e derruba os dois chifres do carneiro. Senhores, as torres gêmeas.
As torres gêmeas.
Não, e é claro. E é lógico. Só que saiba você que nem tudo que é lógico é verdadeiro. Viu?
Eu vou falar uma coisa, não é tão lógico assim não, Júnior. É assim, há uma leitura ampassant, meio mindingo. Você acha, é lógico, mas para pra pensar comigo. Se dois chifres são os dois maiores prédios de Manhattan, por que que um chifre do outro bode não é um prédio? Você veja que a simbologia é solta, entendeu?
Ah não, mas é que o outro chifre era entre os olhos, é do avião.
Entre os olhos?
É, quando a expressão entre os olhos é de aviação, essa expressão. Quando o chifre está em pé, é prédio.
Ah,
entre os olhos, é avião.
Ah, essa é a diferença.
É,
entre os olhos.
Da ideia de dardo, de seta.
Ah, tá na horizontal, na horizontal assim, viu de tudo.
Dardo, seta, ó.
Ah. Eu retiro o que eu disse, é mais profundo do que eu pensei.
É, ah, que é isso? Eu tô falando pra você,
vou
ó.
Vou começar a crer nisso agora, eu acho.
Não, o camarada vê, lê isso aqui e fala assim, ó. Cumpriu a profecia.
Cumpriu.
Pronto. Vamos dar outra. Ezequiel.
Ezequiel.
Olha, agora fui Ezequiel, hein?
Ezequiel, não faço ideia dessa linha Ezequiel.
Você não sabe que eu vou ler Ezequiel. Então eu vou ler. Ezequiel capítulo 1. Ah, Diego, veja isso aqui.
Vai.
Ezequiel capítulo 1, verso 4. olhei e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, verso 4, tô lendo, Ezequiel 1. E uma grande nuvem com fogo a revolver-se, e resplendor ao redor dela, e no meio disto, uma coisa como metal brilhante.
Olha!
Que saía do meio do fogo. Então você percebe que tem uma nuvem, um vento impetuoso que vinha do norte, o norte é pra cima, certo?
Certo.
Vinha de cima, e uma grande nuvem com fogo a revolver-se. Olha um negócio rodando, um fogo revolvendo.
Uhum.
E o resplendor ao redor dela. E no meio disso, uma coisa como, como metal brilhante que saía do meio do fogo.
É.
Do meio dessa nuvem saía a semelhança de quatro seres viventes, cuja aparência era esta. Tinha semelhança de homem. Cada um tinha quatro rostos, como também quatro asas. Ó, e suas pernas eram direitas, a planta cujos pés era como a de um bezerro, e luzia como o brilho do bronze polido. É a armadura, senhores. Olha, debaixo das asas tinha mãos de homem aos quatro lados, assim todos os quatro tinham rostos e asas. Essas se uniam uma à outra e não se viravam quando iam, cada qual andava para a sua frente. A forma de seu rosto era como de um homem, à direita. Quatro tinham rosto de leão, à esquerda, rosto de boi, etc, etc. Isso aqui é a descrição de um astronauta.
Astronauta, é verdade.
Diego, ele vem na sua nave espacial. Ou você entende que isso aqui se cumpriu com a NASA. É lógico, prevendo o futuro. Veja que Ezequiel viu. Olha, olhei, verso 4. E eis um vento tempestuoso vindo do norte, cima, uma grande nuvem, com fogo revolver-se. É um negocinho do disco voador. Ou você acha que tem OVNI aqui também. Sentou no redor dela, ó. E perceba que era como metal que brilhante. Ah, isso aqui é uma espaçonave.
Verdade.
É uma espaçonave. E saindo um astronauta de dentro dela com a vestida da armadura. Então, coitado do Ezequiel, não sabe que aquilo é o jeito que ele tá descrevendo.
Era um astronauta. Da teoria, os deuses eram astronautas.
Isso. É lógico, uma clara descrição de Marcos Pontes, nosso astronauta brasileiro. Ou qualquer outro astronauta. Armstrong, que pisou na Lua.
E o Armstrong.
Será que Ezequiel estava na Lua vendo a chegada do homem?
Olhando assim, pode parecer até ridículo para muitos de vocês que estão acostumados com profecia bíblica. Mas a verdade é que, por mais ridículo que pareça, até o primeiro exemplo é um exemplo que eu conheço gente que creu mesmo nisso aí.
Foi.
É um exemplo de como a gente pode olhar para as notícias de hoje, para o nosso mundo de hoje, e achar que a chave bíblica está na realidade, né, está fora da Bíblia.
Isso,
que é o exato contrário.
O exato contrário. Então, como fazer para entender a profecia bíblica? Como? Como?
Primeiro é preciso entender que Deus, ele escolheu uma maneira de se comunicar com o homem, certo?
Sim.
Ele escolheu a escrita.
Certo.
E da mesma maneira que Deus se limitou em forma humana, certo? Ele se limitou em forma humana, ele estava aqui. Aliás, mesmo sendo Deus em toda a sua plenitude, ele vai ser eternamente humano. Ele se limitou eternamente na forma humana, Cristo, certo?
Certo, certo.
Então, da mesma maneira que isso acontece, que ele aceita as limitações do ser humano para poder ser um ser humano, ele também aceita as limitações da escrita. Então, a revelação escrita não é mágica. A gente já estudou isso aqui. Você não vai ler um texto e ele simplesmente vai significar uma coisa diferente para cada um, para cada pessoa, e ao mesmo tempo ser uma mensagem de Deus. Não existe. Ele é uma revelação escrita, e como toda revelação escrita, ela tem um funcionamento.
Certo.
Certo. Então é o seguinte, imagina só que Deus faça assim. Eu vou mandar uma mensagem cifrada para o meu povo. Vou fazer um código aqui, vou criar uma chave criptográfica e vou botar essa mensagem criptografada para eles. Só que a chave para abrir, para você entender, tá por aí. Tá no mundo. Tá nas coisas. Tá na árvore. Tá no avião. Está nos anos, está na história. Veja como não faz sentido. se a única coisa que Deus dá para nós é um livro, né, um conjunto de escritos, que a resposta para um desses conjuntos de escritos esteja fora dele.
Desce o livro, mas para você entender ele, você tem que, sei lá, né?
Sei lá. Lugar. Exatamente, sei lá. É isso aí, é desse jeito.
E o resultado disso é que cada um pensa uma coisa diferente.
É, mesmo que eu dê um disquete pra você e fala, tem uma senha aí. Aí você vai e molha na cachoeira pra ver se abre o disquete.
É isso. Agora você foi profundo, hein?
É isso. Ele dá um livro, pum, com a mensagem, mas a resposta não tá dentro dele. Ué.
Ué.
Como então, primeira é que coisa. As pessoas vão saber?
Aí que tá. E então
aí cada pessoas... um pode fazer, interpretar o que quiser.
É, cada um dá astronauta, torre gêmeas.
Não tem critério. Se você não se você não dá critério, não tem critério.
Aí vem código da Bíblia, você conta as letras, né?
É, ih, as loucuras.
Conta as letras. Ah, eu vou te falar. Então, Diego, o que, que tem que fazer? Então a primeira coisa é procurar na própria Bíblia, é isso?
Exatamente. A resposta está na própria Bíblia. E isso fica fácil de se notar pelas referências, né, que o Apocalipse faz, o Apocalipse de João faz ao Antigo Testamento.
Eu não... Antes de falar do Apocalipse, nessa regra que você está falando aí, procurar na própria Bíblia, quando a gente falou de Daniel lá dos chifres, se você for no verso 20 de Daniel 8, a própria Bíblia diz assim, ó, aquele carneiro com dois chifres que vistes são os reis da Média e da Pérsia. Ou seja, a Bíblia não deixa dúvida.
A Bíblia está decodificando.
Não, eu tô falando dos reis da Média e da Pérsia. Como é que eu posso dizer que é torre gêmea?
Ah, sim, é verdade.
Caramba.
Esquizofrenia total.
É, não é? É? Então a primeira coisa que você tem que fazer... coloca aí.
Number one.
Procure a resposta na própria Bíblia.
É importante lembrar, Júnior, uma coisa aqui, que Deus usa, assim como Deus ele se limitou na revelação escrita, né, Deus usa a nossa linguagem. Ellen White fala assim, Mensagens Escolhidas, volume 1, página 20, que a Bíblia precisa ser dada na linguagem dos homens. Então Deus pega o ser humano, passa a mensagem... para que ele passe a mensagem na nossa linguagem.
Sim.
Se é na nossa linguagem, veja o que acontece. Ninguém consegue falar de futuro sem utilizar ideias e termos do passado. Isso é impossível. Por favor, alguém aí, algum ouvinte, escreva para mim um e-mail falando sobre como seria o ano de 4022 sem utilizar imagens do passado ou do nosso presente.
Certo.
Entendeu? Mesmo que seja uma coisa absurdamente diferente da que temos hoje, se alguém tivesse a capacidade de ver esse futuro, jamais conseguiria explicar se não fosse com imagens do nosso tempo, do tempo que se passou. Então, Deus está descrevendo o futuro em Apocalipse, mas ele tem que usar imagens do passado.
Na verdade, ele usa imagens do passado do profeta que está escrevendo.
Do profeta, exatamente. Até porque o futuro... para João pode ser o meu presente,
porque era o futuro dele,
é o futuro da perspectiva do autor.
Ah, exatamente.
Não é um futuro eterno daqui a 20, entendeu? A coisa está se cumprindo e eu estou esperando para o futuro, não, porque é o futuro do autor. Pode ser o meu presente hoje. Puxa, e para eu descobrir isso, eu vou olhar para o meu presente, para os jornais, para a televisão, para o Discovery Channel? Não. Por exemplo, ó, se você ver Jesus, o Messias, as profecias sobre o Messias definem ele como um profeta tipo Moisés, como filho de Davi, coisas do passado dos profetas que fizeram as profecias, entendeu? Não tinha como definir o Messias, então eles falam, usam termos antigos, é filho de Davi, é como profeta Moisés, é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, tá vendo? Ideias do passado para se definir um futuro.
Ideias que estavam na mente de todo mundo que era judeu, por exemplo, que era hebreu.
Exatamente, ideias que estavam na mente de todo mundo. E...
ou seja, eram piadas internas.
Tipo isso, jargões.
Jargões.
Quando você vê lá a descrição, por exemplo, de Moisés, há trechos que são as mesmas palavras utilizadas, como por exemplo, os dois, Moisés e Noé, por exemplo, são salvos pela arca, né? Arca com betume. Você vê a mesma definição nas duas coisas. Você vê a divisão das águas em Moisés, você vê a divisão das águas na criação do mundo. São os mesmos termos. Então são coisas que estão ecoando na mente dos judeus. Para eles é comum, para eles é natural. Ah, estou entendendo. Ah, isso aqui é uma alusão, é uma referência.
Tô lembrando que a arca de Moisés é o cestinho, tá?
Exatamente. Por exemplo, Deus da criação.
O camarada tá procurando a arca, né?
É verdade.
É o cesto que foi betumado com o mesmo material que colocaram na arca de Noé.
Pra boiar na água, mesmo esquema, né?
Isso, é, mesmo esquema.
Ou sejam fecundos e se multipliquem, que você vê na criação e você vê no momento do êxodo. Então, são termos assim que estão vivos no Antigo Testamento e na mente de todo mundo. São, como você bem falou, são jargões. E Deus está utilizando a nossa linguagem. Então, como ele está utilizando a nossa linguagem, é preciso notar o seguinte. Por exemplo, Daniel 2, Nabucodonosor, ele dá uma profecia para Nabucodonosor, não é? Sobre a história da Terra, certo?
Certo.
Em Daniel 7, você encontra a mesma profecia, só que ela está com outras figuras. Quando você olha em Daniel 2, Deus está falando com Nabucodonosor, que é um cara pagão. Qual a imagem que ele usa? A de um ídolo.
A de um ídolo.
Porque na mentalidade de Nabucodonosor, as nações eram regidas por deuses. Então Deus quer falar de nações da Terra, usa a única imagem que Nabucodonosor vai entender, um ídolo. Quando Deus vai dar a mesma mensagem para Daniel, ele usa o quê? Bestas feras. Porque é assim que Daniel vê as outras nações.
O reino, a opressão. É.
Opressão, querem destruir, querem atacar, querem acabar com eles, querem engolir. Tá entendendo? Então Deus está usando o nosso jeito de entender as coisas para explicar aquilo que ele precisa explicar.
E no capítulo 8, quando ele fala direto para os judeus, ele usa animais de santuário, cordeiro e bode.
Exatamente.
É. Porque ali ele quer falar do santuário, no capítulo 8.
Exato. Então você vê claramente que Deus está fazendo isso. Às vezes a gente se pergunta assim, ué, então foi João que pegou as referências do Antigo Testamento ou foi Deus que deu para ele? Porque João vê visões, né?
Uhum.
João vê visões, é pleonasmo, mas tudo bem.
Certo. Vai.
João
tem visões.
Enxerga. Não, também não dá. João tem visões, né? Visões dadas por Deus. Então alguém pode falar assim, não, então não é João que está fazendo referência, é Deus que está fazendo referência. Não importa. Porque Deus manda mensagem codificada na nossa linguagem.
Ah, porque se Deus falasse uma coisa que João não entendia, como é que ele vai escrever o negócio?
Exatamente. Então não importa se foi João, se foi Deus, não faz diferença, o resultado é o mesmo.
Então, muito bem. 2. Number 2. Pergunte o que o autor tinha na cabeça quando ele escreveu isso. Quando você lê Apocalipse, você sabe que Apocalipse foi escrito por João. João, apóstolo de Cristo, lá, o João que cuidou de Maria, que estava perto de Jesus na cruz. É esse João que escreveu Apocalipse. João escreveu Apocalipse. Muito bem. Quando João escreve alguma coisa, quando ele escreve, por exemplo, sobre o que vamos falar mais à frente, o número 666. Será que João tem na cabeça dele, não é? O que ele tem na cabeça dele quando ele escreveu isso? Da onde ele tirou? Só para lembrar, os profetas bíblicos...
Ele ou Deus, tanto faz.
É, exatamente. Não, só para lembrar, os profetas bíblicos, eles não são... Não, você não pode confundir a ideia de profeta de hoje. A ideia de profeta de hoje é quem vê futuro.
Vidente.
Vidente. Embora um dia eles também foram chamados de videntes. Mas a ideia do profeta bíblico é um porta-voz de Deus. Ele não fica vendo o futuro. Certo? Não é um cartomante.
Certo.
Não é assim. Ele é um porta-voz que fala a mensagem de Deus. Então, todas as mensagens bíblicas, primeiramente, primariamente, são para sua época. A não ser que haja uma evidência nos avisando de que não são. Por exemplo, Daniel, Deus fala assim para Daniel, né? Fecha o livro até o tempo do fim. Aí tem um aviso. Apocalipse, lá, diz assim no verso, capítulo 1, verso 1. Eu vou mostrar para você as coisas que em breve devem acontecer. Ou seja, é para o futuro de João. Então está avisado. Porque senão, eu já vi gente falando assim, ó. Ah, o profeta, ele sabia que a gente ia, que nesse mundo ia ter televisão. Ninguém sabia de nada disso.
Avião.
João não sabia que tinha avião, João não sabia que tinha computador. Por exemplo, Ezequiel não viu um astronauta ali. Né? Não tem nada disso. Não é assim que funciona. E você vai ver que não é assim que funciona com a gente. Você tem que olhar pro profeta e falar assim, ó, o que que João tinha na cabeça quando ele escreveu isso? Ele não tinha na cabeça as torres gêmeas, por um simples motivo. Ele morreu antes. É assim. É simples assim. Então, para você entender o Apocalipse, você tem que saber que João, quando escreve, ele está falando de coisas que as pessoas na época entendiam.
Exatamente.
Quem não entende sou eu e você. Hoje, que estamos vivendo 2000 anos depois da escritura do livro.
Lembrando que isso é uma segurança que Deus nos deu, de colocar o significado num período, num contexto específico, num local específico, para que a gente não saia interpretando o que a gente quiser.
3. Lembre-se do contexto. João escreveu numa determinada época e num determinado lugar.
Esperamos que você, depois de já ter ouvido o Biblecast número 7...
Isso, já tenho entendido.
Já
isso.
Consiga chegar neste âmbito do contexto.
Ou seja, a chave está no contexto, na história da época. João não vê futuro, ele não sabe, ele vê da sua época. Ou seja, quem leu o Apocalipse na época de João entendeu, é isso.
Tópico 4.
Number 4.
Com tudo isso que a gente está na cabeça, é preciso saber que o Antigo Testamento é influência exaustiva do Apocalipse. Você vai encontrar tudo que está no Apocalipse ou como um eco ou como uma alusão ao Antigo Testamento.
Isto é, João tirou os símbolos do Apocalipse do Antigo Testamento.
Então, quando você quer entender aqueles símbolos lá do Apocalipse, todos eles têm referência no Antigo Testamento. Você vê uma coisa esquisita lá, vai no Antigo Testamento, procura onde tem a coisa esquisita parecida, ou a mesma coisa, e aí você vai, olha para o contexto, e você vai conseguir entender o que, que João está dizendo em Apocalipse.
Quando a Bíblia fala de 666, João está tirando isso de algum lugar, de Daniel, que nós vamos revelar para frente. Quando fala a marca da besta na fronte ou na mão, ele está tirando do Antigo Testamento, está tudo escrito lá.
Tudo lá.
Está tudo lá.
Vocês vão ver que está tudo lá.
Não, mas está tudo lá mesmo. Quando você vê as sete pragas, ele tira de algum lugar do Antigo Testamento. Só para você ter uma ideia, o êxodo do Egito e o cativeiro babilônico são claramente usados como símbolo para João escrever o seu livro aqui em Apocalipse. Então, é desta forma que se entende a profecia.
Tem mais uma outra razão também para o fato de os códigos para decifrar o Apocalipse estarem na própria Bíblia. É o fato de que Deus tinha uma razão para codificar. Deus tinha duas razões, na verdade, para codificar o Apocalipse. Por que que quando Deus vai falar de futuro, ele coloca tudo em código? A razão é a seguinte: primeiro, ele não quer que quem está envolvido, né, quem está diretamente envolvido, não entenda. Portanto, os romanos que tinham aprisionado João não soubessem que de alguma maneira não entendessem, né, a profecia, para que não tentassem evitá-la. É o próprio Satanás, eu acredito que isso é uma crença minha, tá? Que ele só foi entender na hora que Deus revelou aos homens. Então, só quando Guilherme Miller compreendeu as profecias de Daniel é que Satanás compreendeu também. Acho até que ele tinha uma pista, assim, alguma coisa, mas não adianta, sem o Espírito Santo ele não vai conseguir. Então, o fato de estar codificado é exatamente para esconder. Primeira razão. E a segunda razão é que, uma vez estando a chave dentro da própria Bíblia, você exclui aqueles que estão de fora de entender. Só quem está dentro da fé que vai conseguir entender. É uma mensagem direta para o seu povo. Só eles vão conseguir decifrar, só eles vão conseguir entender. É só por meio deles. Não tem como alguém de fora pegar e entender isso assim, de qualquer jeito. É uma mensagem secreta mesmo, né? Top secret.
Isso que você está falando, Diego, está escrito em Lucas 8. E no versículo 9, quando perguntaram para Jesus: por que fala por parábola? Respondeu Jesus: a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, aos demais fala-se por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam.
Olha aí. Esta é a razão. Que venha a Trindade Satânica.
A Trindade Satânica. Entendemos, senhores, o seguinte: O texto base para nossa dissertação em toda esta série está em Mateus, capítulo 24, e o verso 24. Esse texto vai permear tudo, toda a nossa compreensão da marca da besta. Esse aqui é ideal, né? Porque estamos citando o capítulo profético de Cristo, quando ele estava falando também do tempo do fim. E ele diz assim, ó, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios. Eu quero que você grife na sua mente a expressão sinais e prodígios.
Grandes.
Exatamente.
Grandes.
Sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Aqui está a estratégia de Satanás para o tempo do fim.
Sinais e prodígios.
Só lembrando que esse falso Cristo aqui não tem nada a ver com o Henrique Cristo, viu?
O Henrique Cristo e você só quer dizer não, não, não. Pare pra pensar no que vamos falar. E então, 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 vamos festejar. O Henrique veio pra ficar. O Henrique Cristo e você não.
Não tem nada a ver com isso que você acabou de ouvir aí.
Nada.
Nada.
Isso é uma nota de 3 reais, nós já falamos isso no Biblecast número alguma coisa.
Isso, porque esse falso Cristo aqui diz que ele opera grandes sinais e prodígios. Os sinais e prodígios aqui não são falsos, são grandes.
Sim.
São verdadeiros. E esses sinais acontecerão para enganar. Então, a ideia é a seguinte... Satanás vai usar todo o seu poder para enganar. Se o Chris Angel consegue enganar, se o David Copperfield, para quem tem 30 anos, consegue enganar...
Ainda bem que a gente está atualizando.
Imagina Satanás.
Imagina.
Não, imagina Satanás.
Houdini, pra quem tem 150 anos.
Se Houdini. Caramba. Se Merlin, pra quem tem 500.
Merlin.
Mil anos. Consegue enganar.
Pitoniza. Pitoniza Candó.
Se pitoniza consegue enganar porque tem 4 mil anos. Imagina Satanás. Imagina Satanás. Cristo está avisando aqui. Cristo está. Isso aqui é sério.
Sério?
Cristo está avisando. Cristo está avisando que Satanás vai enganar, se possível, os eleitos ou escolhidos de Deus. Não é um enganozinho qualquer. E o que que Apocalipse 13 faz? Apocalipse 13 revela quem são esses falsos cristos e esse falso profeta.
Vai vir a primeira luz direta sobre esse assunto que Jesus começou em Mateus 24 para os seus discípulos em Apocalipse 13. Lembrando, Júnior, que a gente está dando aqui as bases da interpretação de Apocalipse, porque isso vai ser necessário por toda a série.
Isso.
Lembrando que o Apocalipse não é um relato linear. Não é linear, ele é totalmente bagunçado. Na verdade, tem uma ordem, não é bagunçado. Mas ele, assim, ele não segue uma ordem. Às vezes um texto, um versículo, ele vai encontrar seu significado do outro lado, do lado oposto do texto, e não nos seus vizinhos. Então é sempre importante a gente lembrar isso. No caso do Apocalipse 13, até nós temos uma descrição bem linear até um certo momento. Mas o Apocalipse, ele é assim, entendeu? Você vai encontrar, às vezes, até no próprio Apocalipse a resposta que você precisa, ou em outro lugar da Bíblia, como nós temos visto até aqui.
Até aqui. Então veja, Satanás quer enganar e eu vou mostrar pra ele como é que ele faz. Diz assim.
Eu falei isso do linear porque a gente tá em Apocalipse 13, né? Por que começar do 13?
Ah, tá, por que começar do 13? Vamos começar do 13 que é o mais legal.
Vai.
É. A gente começa onde a gente quiser.
Isso.
Você que faça o seu Biblecast, do 1, se quiser.
Vai.
Vai. Olha só, Satanás vai enganar. Olha como é que Satanás engana. 1 Timóteo 4, verso 1 diz assim: ora, o Espírito, e esse Espírito é o Espírito Santo, afirma expressamente que nos últimos tempos, olha só, a Bíblia dizendo que está falando da gente, que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Ô Diego,
oi.
A Bíblia está dizendo que alguns vão abandonar a fé porque vão obedecer a ensinos de demônios.
Olha aí.
Mas eu... Você seguiria algum ensino de demônio?
Eu não.
Satanás sabe que não também. Aí que tá.
É, tem uns, tem uns maluquinhos idiota aí que faz isso aí, mas é muito pouco, né?
É muito pouco, não. A Bíblia diz que Satanás quer enganar os escolhidos, não é pouca gente.
Não, exatamente. Os escolhidos são aqueles que estão olhando pra cruz.
Isso. Isso posto, veja como ele faz. Diz assim, ó. 2 Coríntios 11, verso 13. Olha como é que Satanás faz. Ele faz assim, ó: porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. E não é muito, pois os seus próprios ministros se transformam em ministros de justiça. E o fim deles será conforme as suas obras. Olha qual é a estratégia de Satanás.
Ministro de justiça é uma frase muito... é um termo muito profundo, né?
É, os seus ministros
ele
se transformam...
promove o que é certo.
Senhores, a Bíblia está dizendo que no tempo do fim, Satanás vai aparecer e você vai olhar para ele e você vai ver Cristo.
Ele vai estar promovendo o que é certo.
E eu vou dizer um negócio para você, Diego. A igreja de Satanás hoje, ela existe.
Opa!
E a igreja de Satanás... não pense que dentro dela tá o Zé do Caixão pregando.
Não tá. Ih, nem crê nisso.
Nem crê nisso. Não pense que a igreja de Satanás tá um monte de gente vestida de preto, com aquele gorro da Ku Klux Klan. Consegui falar isso. E... todo mundo lá com uma tocha na mão, vestido de preto. Não é assim a igreja de Satanás, não. Se você entrar na igreja de Satanás hoje, você tem que ver a luz desse texto bíblico aqui. Satanás se transforma em anjo de luz. Sabe quem que eles estão adorando lá dentro? Estão adorando a Cristo. Sabe que hino que eles estão cantando lá dentro? Hinos de louvor a Cristo. Está todo mundo feliz, achando que está adorando a Cristo. A Bíblia diz: há caminhos que ao homem parece direito. Parece direito, tem que parecer direito. Mas no fim, dão em caminhos de morte. Isso posto, vamos a Apocalipse 13. Usaremos o 12 para você entender a ideia aqui do Apocalipse 12. Então notem, em Apocalipse 12 e 13 você vê aí três personagens. Eu vou citar aqui os personagens.
Vai.
Capítulo 12, verso 9 diz: foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo Satanás. Primeiro personagem aqui temos o dragão. Segundo personagem, Apocalipse 13, verso 1. Vi emergir do mar uma besta. Ou seja, segundo personagem, a besta que emerge do mar. E no verso 11 de Apocalipse 13, você tem: vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía dois chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Temos três personagens distintos aqui: o dragão, a besta do mar e a besta da terra. Correto?
Correto. Três personagens que... você vai encontrar imediatamente uma resposta para quem é o primeiro, que é o dragão, né?
Exatamente.
Em Apocalipse 12, ali...
verso 9.
Verso 9, você vê que o dragão é igual à antiga serpente, que é igual a Satanás.
Então, só lembrando que a resposta está sempre na Bíblia.
Tá resolvido o problema já.
Tá resolvido o problema. Agora, no capítulo 13, no final do capítulo, a Bíblia manda a gente calcular.
Ou seja, não tá claro, não vai ter um papum que nem o dragão, né? Mas você vai conseguir, se você analisar, se você calcular, você vai conseguir descobrir o que que é.
E vai calcular facilmente. Vamos calcular juntos então.
Então vamos.
Eu vou começar aqui pela besta do mar. Apocalipse 13. Porque quando você entender a besta do mar, você já vai entender o dragão.
Isso.
Então eu vou começar pela besta do mar. João, quando escreveu isso aqui, ele está falando da estratégia de Satanás para enganar as pessoas. Se você olhar para isso aqui, para o dragão, para a besta do mar, para a besta da terra, você, se você olhar, você vai ver Deus.
Isso.
É João que está avisando para nós que se trata do dragão, que se trata da besta do mar e é da besta da terra. Veja então. Vamos então à besta do mar, Apocalipse 13. Versículo 2 diz assim: a besta que vira semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E agora olha só, e deu-lhe o dragão, né, personagem do capítulo 12, o primeiro personagem, deu para a besta do mar o seu poder, o seu trono e grande autoridade. E o que está escrito em Mateus 28, verso 18?
Jesus, aproximando-se, falou-lhe, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra.
Veja, Cristo declara que ele também recebe autoridade.
Você vai ver isso em João também, que ele recebe autoridade do Pai, né?
João 20, 21. Ele diz: assim como o Pai me enviou, ele fala para os discípulos, eu também vos envio. Então, o Pai dá autoridade para Cristo, e aqui o dragão dá autoridade para a besta do mar. Continuando, verso 3 de Apocalipse 13. Então vi uma de suas cabeças, cabeça da besta do mar, como golpeada de morte. Mas essa ferida mortal foi curada. Senhores, a Bíblia diz que a besta do mar, ela morre e ressuscita.
Olha aí, recebe uma ferida mortal, mas é curada.
A ferida mortal foi curada. Que personagem da Bíblia morre e ressuscita?
Quem? Quem que recebeu a autoridade do Pai, que se assentou no seu trono, que tem o seu poder, morreu e ressuscitou?
Quem? E diz, olha como é que o engano é grande. O final do verso 3 diz assim, ó: e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. A Bíblia está dizendo, João está dizendo aqui, que todo mundo acreditou que se tratava de outra coisa que não a besta.
Todo mundo.
Ou seja, é por isso que eu estou dizendo que não é o Henrique Cristo.
Não.
É toda a terra. E o verso 4 diz que adoraram o dragão porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta e quem pode pelejar contra ela? Verso 5: foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. Quanto tempo agiu a besta do mar? Quanto tempo?
42 meses.
Quanto que dá 42 meses? Quanto que dá?
42 meses, gente. É exatamente 3 anos e meio.
Qual foi o tempo de duração do ministério de Cristo?
3 anos e meio.
Ah, não. Ah, não. A besta do mar, ela age. Ela age por 3 anos e meio, assim como Cristo.
Exatamente.
E tem mais, diz que ela fala blasfêmia, né?
É.
Diego, veja o que é blasfêmia. João 10, 33. Vai. Olha o que é blasfêmia. Perceba que a besta do mar fala blasfêmia. Então o que ela está falando?
Responderam-lhe os judeus: não é por obra boa que te apedrejamos, e sim por causa de blasfêmia. Pois sendo Opa. Tu homem, te fazes Deus a ti mesmo.
Opa, então olha, um homem querendo ser igual
a Deus,
a Deus.
A
besta, o que era Cristo?
Deus. Um homem.
Um homem que era Deus. No caso da besta, é uma blasfêmia. Olha o que mais que é blasfêmia. Lucas 5:21. Veja aí.
E os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus?
Opa, a besta do mar perdoa pecados.
Olha, ela quer tomar o lugar de Deus e ela perdoa pecados.
Então veja, se você olhar para a besta do mar, quem é que você enxerga? Se não fosse João avisando que era besta, você ia enxergar Cristo. É por isso que toda a terra se maravilhou seguindo a besta. As pessoas estão enganadas.
Ela imita Cristo em tudo, né? Então fica claro. Agora já, acho que já posso. Já deu pra perceber que o dragão está tomando o lugar do Pai.
Isso, porque ele dá autoridade, não é?
Exatamente.
A besta, assim como o Pai dá autoridade a Cristo.
E a besta do mar recebe a autoridade do Pai e vive o ministério de Cristo. Uma réplica, uma contrafação do ministério de Cristo.
Morre e ressuscita, perdoa pecados.
Perdoa pecados. Se
passa é um homem Deus, e diz que é Deus.
Isso. De, é, tem o mesmo período. Gente, esse período é assustador.
Esse período de ministério.
Isso é pra fechar a boca do saco. São 42 meses que é o período da segunda besta. E se você pegar os 42 meses, eu vou falar pra você. É impressionante. É exatamente o tempo que ela fica, né?
Mas
é? É 1260 dias, que dá 1260 anos. Exatamente o período de 1260 anos, se você for contraindo, dá 3 anos e meio, que é o período de Cristo na Terra, no seu ministério.
Isso, exatamente. A gente vai chegar lá, vamos lá, segura aí. Essa é a besta do mar. Se você olhar para a besta do mar, você vai ver Cristo. Diego, da onde a gente tá tirando tudo isso?
Da Bíblia.
Do Antigo Testamento, do Novo, da Bíblia, do, né, dos Evangelhos, daquilo que João sabia do que ele estava falando. Quem leu aquilo na época entendeu.
Ficava vamos, claro, então, pra... eles tinham vívidos que Jesus tinha vivido 3 anos e meio de ministério. Será vívido para eles?
Diego, vai para a besta que emerge da terra. Vai.
Verso 11. Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro. Opa! Mas falava como dragão.
Só um detalhe, agora você leu isso aí, eu lembrei de um detalhe lá. Cristo falou assim, ó, porque surgirão falsos cristos, não é?
Aham.
Uhum. O que a besta do mar é?
Um falso Cristo.
Um falso. Ele é falso Cristo.
Não é?
É disso aqui que Jesus estava falando.
Não é de Henrique Cristo, gente.
Não, é disso aqui que Jesus estava falando, de um falso Cristo que ia enganar toda a terra.
É um falso Cristo, é alguma coisa que parece Cristo mesmo, que você olha para ele e acha que é Cristo, que age como se fosse Cristo.
E agora você leu aí no verso 11, que via outra vez semelhante da terra, ela possui, ela parece cordeiro, mas fala como dragão.
Exatamente, olha só.
Essas são as características do falso profeta de Mateus capítulo 7, verso 15 em diante. Oh, vamos ler aqui. Olha só. Ah, não, eu fico emocionado com isso aqui. E não tem nada de terrível aqui, não. É lindo. É lindo estudar a Bíblia desse jeito. Mateus 7 e o verso 15 em diante diz assim, ó. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, parece o cordeiro,
certo,
mas por dentro são lobos roubadores. E aqui... mas falava como dragão.
Exatamente.
Mesma característica do
parece
falso profeta.
Parece com o cordeiro, parece que é a voz de Cristo, mas o conteúdo, a fala é do dragão.
É do dragão. Então olha só, se a besta do mar é um falso Cristo, a besta da terra é o falso profeta, descrito lá em Mateus 24, 24 por Cristo. Ao cautelai-vos dos falsos Cristos e dos falsos profetas. É disso que eles estavam falando.
Como nós sabemos que um profeta, ele só existe por intermédio, ele só tem a sua função, só existe mesmo por intermédio do Espírito Santo, surge aí a contrafação da terceira pessoa da Trindade.
É, exatamente. Continua no verso 12.
Exerce toda a autoridade da primeira besta. Olha, na sua presença.
Da primeira? É. É a do mar. É a do mar. Não, não é?
É, não,
porque
não é.
O dragão. O dragão não é chamado de besta aqui. São 3 personagens. Dragão, primeira besta que é a do mar, segunda besta que é a da terra.
Amém.
Então diz que a besta da terra, o que ela faz?
Ela exerce toda a autoridade da primeira lá, na sua presença.
Olha só.
Exatamente aquilo que Cristo falou, né? Eu vou e deixarei outro consolador aí.
Exatamente, outro no meu lugar.
No meu lugar. Olha, faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta,
cuja ferida mortal foi curada.
Olha aí.
Então o que a besta da terra faz? Ela não faz o povo adorar a ela. A função dela é fazer adorar a besta do mar.
Isso.
Que é semelhante a Cristo.
Assim como o Espírito Santo tem como função fazer a gente olhar pra Cristo.
E não pra ele mesmo.
Exatamente, por isso que ele não tem forma, por isso que ele não tá preocupado em aparecer.
Olha só a característica do Espírito Santo. Quando ele vier, João 16, verso 8, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. A justiça é Cristo. A função do Espírito Santo é levar as pessoas a adorarem a Cristo.
Isso. Essa é a função dele.
A função da besta da terra é fazer todo mundo adorar a besta do mar.
Olha que interessante.
É a função do Espírito Santo.
Você vai ver claramente. Está claro para você agora que Satanás está contrafazendo a Trindade Divina.
Vai, 13, pra ficar mais claro.
Também opera grandes sinais, de maneira
opa,
que...
Opa, o que ela opera?
Opera grandes sinais.
Perceba que é a mesma expressão de Mateus 24:24, que eu mandei você grifar na sua mente. Grandes sinais e prodígios. Tá falando da mesma coisa.
É a mesma coisa.
Ele tá falando do mesmo assunto, é isso?
Ele tá, vocês estão vendo aqui que é um reflexo direto de lá. De maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Quem é a pessoa da Trindade que faz fogo descer do céu?
Quem?
Quem é responsável pelo Pentecostes? Pelas línguas de fogo sobre a cabeça dos discípulos?
O Espírito Santo.
E ó, tá claro, gente. Mas tá claro. Não tenho o que falar de ser outra coisa, tenho que interpretar outra coisa. Tá aí, ó.
Gente.
O Espírito Santo.
A besta da terra, se você olha pra ela, se não fosse João, você ia achar que era o Espírito Santo.
Você ia ter certeza que era Deus mesmo.
O dragão, ele se disfarça do pai. A besta do mar se disfarça de Cristo. A besta da terra se disfarça do Espírito Santo. E nós temos a Trindade Satânica.
Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta. Dizendo aos que habitam diante dela. Interessante isso, eles vão conviver, né?
É.
Dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que, ferida a espada, sobreviveu.
Sobreviveu.
Ele foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta.
Satanás, como que ele atua? Ele atua imitando a Deus.
É muito simples, gente. Você está vendo uma luta entre Deus e uma formiguinha, né? Que é o que Satanás é diante do onipotente, onipresente e onisciente.
Certo.
Você já jogou... Quem já jogou xadrez pela primeira vez, e você está diante de alguém que sabe jogar xadrez... O que você vai fazer se você não sabe jogar?
Você sempre imita os movimentos.
Você imita os movimentos. O diabo não tem como vencer essa batalha. Exatamente. Ele não tem como vencer essa batalha. Então o que ele faz? Ele olha o mestre. Ele vê o que Deus faz e copia.
É simples. Se não pode com ele, junte-se
a ele. Se ele fizer exatamente... Se ele pegar a base das ações de Deus e aplicar para ele, ele... pensa em que vai conseguir sucesso. E o pior é que ele consegue, porque como ele está copiando, né, a gente pode acabar decidindo pela coisa errada. Por isso que Mateus 24:24 fala que, se possível, enganaria até os escolhidos, porque ele está fazendo, lutando para fazer uma cópia fidedigna da divindade.
E está conseguindo, porque toda a terra se maravilhou seguindo a besta.
Exatamente.
É claro que quem segue a besta não está seguindo a besta, está achando que está seguindo a Cristo.
Mas até agora, Júnior, a gente tá falando só em termos assim, né, teóricos e tal. Mas quem que é essa besta aí?
Quem é essa besta?
Quem é a segunda besta? Quem é a primeira besta? Quem são essas duas entidades que fazem parte da Trindade Satânica?
Quem são essas igrejas, não é? Que as pessoas estão adorando a besta, achando que está adorando a Cristo, não é?
Isso, será que são igrejas? Será que são... O que é? É uma ideia, é um movimento, o que é? Então nós vamos dizer, né?
Você quer saber realmente que movimentos são esses? Nós já sabemos que são movimentos que imitam a Cristo, e o Espírito Santo e o Pai. Ou seja, são movimentos religiosos.
A dica já está dada. Nós vamos dizer aqui agora, é agora, hein, Júnior? Vou dizer, vou revelar.
Vai.
Vou dizer. A Apocalipse diz que o dragão é o diabo.
Sim.
A primeira besta, Júnior, eu vou falar agora aqui pra todo mundo ouvir.
É o falso Cristo.
É o quê?
O falso Cristo, vai falar quem é. O
falso Cristo. Vou dizer quem é, hein?
Quem?
Eu não vou chamar pelo nome porque eu não quero ser processado.
Sim.
Mas é muito simples. É aquele movimento pessoa ou instituição que diz representar o próprio Cristo aqui na Terra e que promete perdoar pecado. Você conhece?
Boquiabertei.
Você sabe quem é esse movimento, essa instituição que promete perdoar pecados e que se diz representante do próprio Cristo na Terra?
São características da besta que emerge do mar.
Exatamente.
Tá bom. O verso 6 diz assim, ó: abriu a boca em blasfêmias contra Deus para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. A Bíblia diz, Diego, que em, lá em Hebreus, que tem um santuário hoje no céu.
Isso.
O tabernáculo está no céu. O santuário da terra não tem mais valor. O que tem valor hoje é o santuário do céu.
Porque o da terra não tem mais valor, porque agora Cristo morreu por nós e está lá intercedendo.
Então o que a cabeça do mar faz? Ela coloca o santuário aqui na terra.
Ela começa a interceder aqui na terra, jogando fora a intercessão divina no céu.
Exatamente.
Você conhece?
Você conhece?
Você sabe quem que é esse falso Cristo?
Que toda a terra está seguindo?
Que toda a terra, exatamente, né? A grande maioria dos cristãos estão seguindo esse falso Cristo?
Exatamente.
Você sabe quem é que tem essas prerrogativas? Quem que se parece com essa definição do Apocalipse? Se você sabe, parabéns. Se você não sabe, continue estudando a Bíblia, que você vai achar essa resposta. Continue ouvindo o Biblecast.
Exatamente. E a besta da terra, quem seria?
E a besta da terra, Júlio.
Quem seria?
Quem, Júlio? Quem?
Quem usa sinais para atrair o povo?
Quem usa sinais para atrair o povo?
Quem? Quem usa milagres para atrair o povo?
Quem que você vê na televisão todo dia, toda hora, curando gente pra lá e pra cá?
Deus me dava uma visão enquanto o pastor ministrava. Eu via como saía aqui do altar uma torrente de glória. Uma torrente de glória. E pessoas aqui não aguentavam ficar sem pular. Não aguentavam ficar sem baixar. Ó, varão aí, ó. Acende tudo. Alabacante, oramanagá. Ei, eu vou profetizar.
Quem faz nenhuma descer fogo no céu?
Quem?
Quem? Se não o falso profeta?
Se não o falso profeta, exatamente. Ali.
Se não o falso profeta.
Aquele que se diz ter o Espírito Santo.
É
o...
Aquele que fala do Espírito Santo.
É, que tem pele de cordeiro, mas fala como dragão.
Quem é esse?
Quem é que fala de Espírito Santo? Espírito Santo pra lá, Espírito Santo pra cá, fogo que cai do céu pra lá, grandes sinais e prodígios.
Quem é o falso profeta? Gente, quem? Eu vou dizer um negócio pra você, Diego. A Bíblia, ela é clara.
Ela é clara.
Muita gente hoje, infelizmente...
Eu acho que se você nunca estudou a Bíblia e está ouvindo esse Biblecast aqui, você já conseguiu entender isso aqui.
É, não. Ela é simples. Olha só. Satanás se disfarça de Deus. Muita gente pensa que está servindo a Deus, de bom coração, mas na verdade está adorando a besta. Sendo enganado. É por isso que eu e você temos que estudar a palavra de Deus, principalmente o Apocalipse, para desvendar os mistérios do reino do céu.
Então você se prepare, mas se prepare de verdade. Porque vem aí, vem um evento aí pela frente, descrito em Apocalipse, que vai enganar os seus olhos. Tem um dia específico, um momento específico, uma coisa que vai acontecer que é pra abalar mesmo. Só vai ficar mesmo quem já entendeu essas profecias. E pra que você não seja um desses enganado, pra que você esteja no se, do se possível, de Mateus 24:24, você precisa ouvir o Biblecast semana que vem.
É isso mesmo. Por hoje é só. A Trindade Satânica você já conhece. O evento na semana que vem.